Louvor e gratidão seja ao Senhor. Me veio o pensamento: quão belo seria se já sem preocupação no além pudéssemos entoar assim os hinos aqui na terra, apesar de toda a alegria, de todas as vivências que nos são preciosas e amadas, ainda há aflições, e eu realmente tive que pensar como será quando estivermos lá na glória, no corpo ressuscitado e transformado, entoando despreocupadamente o grande aleluia. Sim, isso será grandioso. Lá não haverá mais rostos tristes, nem tribulação, nem sofrimento, nem necessidade, nem morte. Não é maravilhoso que possamos carregar essa esperança em nós? Uma bem-aventurada esperança, uma esperança justificada que não leva à decepção, mas à realidade. A realidade. Maravilhoso. Que todos possam vivenciá-la e que chegue o ponto que no fim, de fato, todos os que pertencem à congregação noiva possam dizer, sim, vem logo, Senhor Jesus. Talvez ainda tenhamos que passar pior ainda. Vocês sabem que podemos nos preparar para algumas coisas que ainda podem nos acontecer, mesmo em termos puramente terrenos. Toda essa reorganização, essas migrações em massa que estão ocorrendo, nada disso vai acabar bem. O abastecimento de alimentos, tudo isso trará muitas consequências, mas quanto mais as coisas acontecem, mais rapidamente compreendemos que o tempo, de fato, é muito sério. E nós, que podemos crer de acordo com as Escrituras, levantamos então ainda mais nossa cabeça, porque sabemos que a nossa redenção está próxima. É inevitável que venham fomes, é inevitável que venham tempos caros, as pessoas reclamam que tudo está tão caro, ainda podemos pagar. Só fica caro quando não podemos mais pagar. E ficará ainda mais caro quando não se poderá mais comprar nem vender, como está escrito no Apocalipse. Portanto, começar a reclamar agora é, na verdade, muito cedo. Para isso, ainda teremos tempo quando chegar a hora. Agora devemos, de fato, agradecer a Deus, o Senhor, por ainda estarmos relativamente bem e por termos o que comer e beber. E a Escritura diz que devemos nos contentar com isso. Quão gratos somos ao Senhor pela liberdade que ainda temos. E hoje, afinal, há eleições em nosso país, mas o rumo já está traçado há muito tempo. E nós vimos no passado recente, vivenciamos, que todos aqueles que não querem participar e não querem seguir o caminho que deve ser seguido, eles têm que ir para o lado, e pessoas que agora se encaixam no programa, elas podem participar, elas têm que participar. Pensamos especialmente na Dama de Ferro, que simplesmente compreendeu como metodista, afinal ela é metodista, que ela compreendeu que os direitos soberanos da Inglaterra estavam sendo retirados de suas mãos pelos tratados de Roma. E ela não podia participar por uma questão de convicção. Ela sabia para onde tudo isso estava indo. Mas agora chegou a hora. E como lemos no Antigo e no Novo Testamento, Deus coloca reis no poder e Deus os destitui, conforme for necessário no tempo específico no programa de Deus. Nosso irmão já leu do profeta Ageu. Ageu foi um dos homens que na reconstrução do templo ele tinha a palavra do Senhor. E o bom entre o povo de Deus foi que eles reconheceram que ele não apenas falava, mas que Deus falava por meio dele. Que é a palavra de Deus que ali é passada e que ele próprio trazia a mensagem divina e não a sua própria. Quando o povo de Deus reconhece isso por revelação, então podemos ser ajudados a partir de Deus. Mas se pensamos que essa é apenas a mensagem de Moisés, ou a mensagem de Ageu, ou de outros homens, então isso não funcionará. Mas se compreendermos que isso é a mensagem de Deus, e a obra de Deus, o reino de Deus, e a congregação de Deus, se isso nos for revelado pelo Espírito, que isso é causa de Deus, então tudo muda completamente. Então surge respeito, então surge reverência, então surge confiança, então surge a fé, surge a obediência. Então nós também encontramos nosso lugar na presença de Deus. Eu vou ler esse versículo mais uma vez, pois ele é muito precioso. Aqui está escrito em Ageu, isso foi Zorobabel, Ageu 1, versículos 12 e 13, gostaria de ler. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todos os que restavam do povo, ouviram a exortação do Senhor, seu Deus, a saber, as palavras do profeta Ageu, que, como reconheceram, havia sido enviado a eles pelo Senhor, seu Deus. Não apenas o povo simples, mas também Zorobabel, filho de Salatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Eram, portanto, homens que também tinham determinado ministério a cumprir, mas eles se inclinaram, se submeteram e respeitaram a ordem divina, aceitaram o envio profético e a mensagem divina, e assim reconheceram que este homem, com um assim diz o Senhor, estava em terreno divino e fora enviado pelo próprio Senhor. Que palavra maravilhosa! Onde nos encontramos nesse quadro que estamos justamente contemplando? Está escrito aqui, e todos os que restavam do povo ouviram a exortação do Senhor seu Deus. Mas Deus não estava na terra. Na terra estava o profeta Ageu. Deus estava no céu. Mas Deus está no céu e na terra. Deus preenche o universo. Deus habita em nossos corações por meio da fé. Deus fala, Deus age, Deus salva, Deus cura aqui na terra. Se ele não estivesse presente, nada disso poderia acontecer. Isso só pode acontecer porque ele está presente. Nenhum de nós teria podido vivenciar a salvação, o perdão, a cura, a libertação, de modo geral, as bênçãos, se Deus não estivesse presente para confirmar a sua palavra e nos dar o que ele prometeu nela. Os que ainda restavam do povo ao ouvir a exortação do Senhor, seu Deus, isto é, as palavras do profeta Ageu, que, como reconheceram, fora enviado pelo Senhor, seu Deus, para junto deles. Sim, o povo ficou com temor do Senhor. Não foi temor de Ageu, mas temor de Deus, que tomou conta deles. E o temor de Deus é, ainda hoje, o princípio da sabedoria divina. E o princípio da sabedoria divina significa, ao mesmo tempo, o fim da nossa própria sabedoria. Somente lá, quando nós chegamos com nossa própria sabedoria ao fim, é que a sabedoria de Deus pode se revelar e nos ser concedida. Após o versículo 12, vem então o versículo 13, que nós já lemos. Então, Ageu, o mensageiro do Senhor, por meio de uma mensagem divina, fez a seguinte declaração ao povo: eu estou convosco, diz o Senhor. Em Singapura, eu participei de um seminário bíblico que chamava Haggai College. Eu fui convidado, dei lá uma vez o meu testemunho, e quando conversei assim com as pessoas individualmente, também com o corpo docente, eu constatei uma coisa, que o nome, que agora é escrito com letras maiúsculas, não tem absolutamente nada a ver com o que realmente é apresentado de forma tão clara no profeta Ageu. Não há profetas ali, não há revelação profética da palavra. Ensina-se como sempre se ensinou em diversos seminários. Não é o nome. Existem até nomes como Congregação de Filadélfia. E isso é, então, amor fraternal. E se a gente olhar por dentro, não há nenhum sinal de amor fraternal. Então temos a comunidade Elim. Eu não estou criticando, eu mesmo me submeto à crítica. Elim, quantas palmeiras havia lá? Quem sabe? E quantas fontes? Quem sabe? Por favor, o que significa Elim? Não, então também não vou dizer a vocês. Se vocês ficarem lendo a Bíblia assim para mim, o quê? Por favor? Quantas fontes? Quantas árvores? 70. Você está bem perto da resposta. Deus te abençoe. Sim, mas o assunto trata de outra coisa. Não é o nome que nós nos damos, pois está escrito: tu tens o nome de que vives, mas estás morto. Pode-se ter um nome, pode-se ser uma congregação pentecostal, congregação batista, mas será que somos mesmo ou só está o nome? Gostaríamos, sem fazer críticas, se as fizermos, então comecemos por nós mesmos. Nós gostaríamos de nos colocar diante de Deus e perguntar se nós, em nossos dias, realmente reconhecemos, compreendemos do que se trata. Jesus disse, em ligação com Jerusalém, sobre o qual ele olhou e chorou: ó, se ao menos tivesses reconhecido nesta tua hora o que serve para a tua paz. Não em outros tempos, mas nesta tua hora, tivesses reconhecido o que contribui para a tua paz. Cada pessoa que vive na terra recebe o seu tempo atribuído por Deus, a hora que ela deve aproveitar para ter parte daquilo que Deus faz na terra. Nós vivemos agora e devemos ter parte daquilo que Deus faz nesse tempo. No capítulo 2, versículo 5, que todos nós também conhecemos muito bem, está escrito: a promessa que solenemente vos fiz quando saíram do Egito permanece válida, e o meu espírito está no meio de vocês. Não tenham medo. Nosso irmão já falou sobre a unção do Espírito Santo. Lá onde a palavra se torna revelação profética, não apenas inspirada quando foi escrita, mas inspirada e renovada como revelação quando é proclamada e crida. Isso acontece unicamente pelo Espírito Santo, que explora todas as coisas, até mesmo as profundezas da divindade. Pois não há nenhuma pessoa que tenha acesso a essas coisas espirituais, mesmo que seja o mais santo que existe na Terra. Pois assim escreve Paulo aos Coríntios: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas da divindade. Não o profeta Ageu ou outros, é o Espírito de Deus, por meio da revelação. Ele sonda as coisas e então usa uma boca para pronunciar as palavras de Deus, que afinal são revelação. Aqui é que ouvimos a promessa que vos fiz quando saíram do Egito. Nós precisamos simplesmente compreender as promessas feitas à congregação do Novo Testamento. Nos seus primórdios, permanecem válidas até o fim. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nós temos que apenas nos dar um empurrão e tomar consciência de que as promessas foram dadas para que nós as ouçamos pela pregação, creiamos nelas e então também as recebamos. Não apenas como uma lição ilustrativa para que sejamos, de certa forma, informados ou instruídos, mas para que, pela fé naquilo que Deus nos prometeu, possamos tomar posse dessas coisas. Isso é, na verdade, ilustrado no Antigo Testamento, pelo fato de que Deus prometeu a terra com as sete nações ao povo de Israel, e ela chegou a ser chamada até de terra prometida. Quando chegou o tempo do cumprimento, não foram apenas palavras que foram lá anunciadas, mas o que lhes havia sido prometido por tanto tempo, tornou-se realidade divina diante deles e com eles. E quando compreendemos isso, que nós chegamos em uma situação semelhante, há um paralelo, assim como naquele início, também agora, com o povo de Israel e com a congregação. Naquela primeira geração cristã, o judaísmo coexistiu com o cristianismo recém-surgido até o ano 70 depois de Cristo, quando o general então romano Tito, após um cerco de 2 anos, ele tomou Jerusalém, e vocês certamente já leram quanto sangue lá foi derramado. Mas o pensamento é importante. Desde o início da congregação do Novo Testamento, duas coisas a saber, a primeira geração, correram paralelamente uma à outra, até que então uma chegou ao fim e a outra teve sua continuação. Agora, a ordem é exatamente inversa. Nessa última geração, ligada à congregação, Israel foi chamado de volta, vindo de mais de 100 países do mundo, de volta à terra da promessa. Agora temos novamente duas coisas que ocorrem paralelamente. E vemos isso muito claramente quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 11, a partir do versículo 25, quando a totalidade dos gentios tiver entrado na congregação, então todo Israel será salvo. E Israel retornou para o lar, porque o Messias também irá lá após o arrebatamento, isso nós já sabemos, mas eles voltaram para o lar, porque Deus assim o disse em sua palavra. Portanto, vivemos certamente na última geração da história da salvação que foi determinada por Deus para esta civilização. E se estivermos cientes disso, não por nós mesmos, mas com base na autoridade da palavra de Deus. Como o próprio Senhor disse, quando vires isso, então prestai atenção. E quando vires que a figueira está a dar folhas, que está a florescer, então soubermos, com base na palavra do Antigo Testamento, que esta figueira é Israel, que após mais de 2000 anos, pois desde Nabucodonosor o povo foi disperso e definitivamente em 70 d.C., mas em todo caso, após tantos anos, retornou, se tornou um estado próprio. Há indícios nas Santas Escrituras que não permitem especulações, mas expressam de forma clara e sem erro as coisas que agora se cumprem diante dos nossos olhos. E então, no contexto da palavra do Antigo Testamento, nos é dito aqui em Ageu 2, versículo 6, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda por um curto tempo, então abalarei os céus e a terra, o mar e a terra firme. Se esta palavra não estivesse também no Novo Testamento, poderíamos descartá-la. Então, poderíamos dizer, adeus, querido Deus do Antigo Testamento, nós vamos nos voltar para o Novo Testamento. Mas, graças seja a Deus, por ele ter estabelecido a ligação tão estreita entre o Antigo e o Novo Testamento, pela qual nós somos gratos por podermos ver e reconhecer. A palavra correspondente está, como todos sabemos, na carta aos Hebreus, que já foi lida algumas vezes, de que Deus cumprirá a promessa que ele deu. Hebreus, capítulo 12, versículo 26. Naquela época, a sua voz abalou a terra, mas agora ele deu essa promessa. Exatamente, Ageu 2, versículo 6. Mais uma vez, farei tremer não só a terra, mas também o céu. E então, vocês podem continuar lendo tranquilamente, pois isso já aponta para a transformação, ou seja, para o fim direto antes do estabelecimento do reino milenar. E assim como naquela época o povo retornou, reconstruiu o templo, tudo conforme as medidas, como Deus havia dito e ordenado, assim agora a congregação do Novo Testamento encontra-se em seu estágio final e precisa chegar onde a congregação estava no início. Talvez eu precise ler essa passagem para vocês. Os dois versículos ainda vamos conseguir suportar, para que vocês saibam, falo agora de Hebreus 12, para que vocês saibam em que contexto a palavra de Ageu foi aqui reproduzida. Capítulo 12, versículo 26, nós lemos, vamos continuar adiante a leitura a partir do versículo 27. A palavra, novamente ou mais uma vez, indica a transformação daquilo que está sendo abalado, pois é algo criado. o objetivo é que surja algo duradouro que não possa ser abalado. Tudo o que acontecerá nos juízos apocalípticos, vocês podem ler na própria Bíblia, mas as casas e tudo mais desabarão, a terra será abalada como nunca antes. E Deus chamará todos à responsabilidade, o exército do alto no alto e as pessoas na terra. Vocês leram para saber que está escrito assim literalmente na Bíblia. Eu vou ler para vocês esse versículo do profeta Isaías. Isaías capítulo 24. Isaías capítulo 24, talvez versículo 1 e depois o versículo em questão. Sabei bem, o Senhor, Ele esvazia de povos a terra e a torna deserta. Ele desfigura a sua aparência e dispersa os seus habitantes. Depois vem muito mais, versículo 19. A terra será reduzida a escombros. A terra será fragmentada em pedaços. A terra entrará em oscilação e instabilidade. Ela cambaleia para um lado e para outro como um bêbado, balança como uma rede. E o peso de sua iniquidade recai sobre ela. Ela cai e não se levanta mais. Nós lemos que tudo o que foi criado será abalado. Somente o que não foi criado para o campo de tempo permanecerá. Em seguida, continuamos a leitura no versículo 21. Naquele dia, porém, acontecerá o seguinte: o Senhor julgará o exército do alto nas alturas e os reis da terra na terra. E eles serão aprisionados juntos como um prisioneiro, reunidos, colocados em uma cova e trancados em uma masmorra bem fechada, e só serão julgados depois de muito tempo. Agora pense em Apocalipse 20. Imediatamente antes do estabelecimento do reino milenar, um anjo desce do céu com uma corrente, prende Satanás, o amarra por 1000 anos e o lança no abismo. Nesta época, haverá uma limpeza sem piedade, com o exército do alto, com todas as adversidades com as quais lidamos hoje, pois Paulo escreve: porque não temos uma luta contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades que reinam nos ares. E então, quando esse dia vier, a primeira prestação de contas acontecerá quando a noiva for arrebatada. Então haverá batalha, Miguel e seus anjos lutam, e o dragão e seus anjos lutam. E então haverá uma expulsão. O Senhor e a congregação noiva sobem, Satanás com seu exército é derrubado. E antes que o reino milenar comece, primeiro o exército alto será chamado a prestar contas, em seguida os reis da terra, nessa terra. Então será proferida uma palavra de poder e autoridade, e eles serão lançados, isso é, trancados nessa masmorra, e somente após muito tempo. Eu posso dizer exatamente quanto tempo é esse? Exatamente após os 1000 anos. Eles serão então julgados, pois então será o juízo final. Tais coisas são, na verdade, muito claras. Não é preciso ter talento de matemática quando está escrito que Deus mandará amarrar Satanás por 1000 anos. Eu vou ler para vocês, para que vocês saibam que está escrito literalmente assim em Apocalipse 20, versículo 1. Então vi um anjo descendo do céu com a chave do abismo e uma grande corrente nas suas mãos. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. lançou no abismo, fechou a entrada e colocou um selo sobre ela, para que ele não mais seduzisse as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, ele tem que ser solto novamente por um curto período. É simplesmente todo-poderoso quando se consegue ter essa visão geral, as conexões do Antigo e Novo Testamento, assim como uma compreensão geral, como uma visão no segredo do conselho do nosso Deus. Nós somos um povo agraciado, eleito para ouvir as palavras do Senhor, incluindo as palavras proféticas nesses dias, para nos colocarmos ao lado de Deus e simplesmente crer de coração naquilo que Deus prometeu. Nunca é demais enfatizar: quem está agora em concordância com Deus, agora, ele tem que estar em concordância com a sua palavra. Não há concordância com Deus separada da palavra de Deus. Somente quem está em concordância com a palavra de Deus pode estar em concordância com Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E por isso é igualmente importante que a palavra seja proclamada e colocada sobre o castiçal. Mas é para lá que tudo está indo agora. Alguns estão se unindo em todo o mundo, e foi isso que eu disse. Eu vou escrever também: a potência mundial número 1 está surgindo aqui. E se alguém achar que os 340 milhões que no final de 92 pertencerão à Europa Unida ainda não são a maioria, que a China tem uma população maior, não importa o tamanho da China ou quantos habitantes a Índia tem, isso não importa nada. Trata-se aqui simplesmente da profecia bíblica, do que foi prometido para o fim do tempo e do que está acontecendo agora nos planos político, religioso e econômico. O fato de que justamente o nosso país tenha desferido esse golpe fatal no Império Romano por meio da reforma religiosa foi uma ferida de espada, como diz a Santa Escritura. Uma dessas 7 cabeças parecia ter sido ferida de morte. E então reviveu novamente. E eis que o mundo inteiro se maravilhou ao ver que onde havia ferida mortal, ali veio a cura e tudo voltou à paz e alegria. Eu vos digo a verdade. Esse país que foi usado por Deus para ajudar a reforma a se estabelecer, mas que depois, primeiro, se dividiu religiosamente entre católicos e protestantes, depois se dividiu politicamente entre leste e oeste. Agora estamos vivenciando que essas duas divisões chegaram ao fim. E quem percebeu isso em nosso país? Se coisas especiais acontecem, então não há mais uma missa católica aqui, uma protestante ali, mas sempre uma ecumênica. Então os dois lados ficaram juntos sob o mesmo teto. E era isso mesmo que eles queriam alcançar. E que ninguém fique com raiva de mim, especialmente os católicos não praticantes. Mas se isso contribuísse para a causa, então eu já posso dizer a vocês o que o Papa poderia fazer. Ele poderia beatificar e canonizar Lutero. Se com isso conseguisse colocar todos os luteranos do seu lado e trazê-los de volta ao seio da Igreja. Não se preocupem, não há homem na Terra tão astuto quanto ele, e ele conhece todos os truques que possam existir na Terra. Eu não sei o que acabei de dizer, talvez não de forma totalmente consciente, mas talvez sim. Esperem para ver o que vai acontecer. Esperem para ver o que vai acontecer. Desde o segundo concílio Vaticano, os protestantes não são mais amaldiçoados, mas apenas considerados irmãos separados. São bem-vindos como irmãos separados. As igrejas livres não são mais seitas, mas sim entidades do direito público. Todos têm direito à voz nas discussões. E o que é isso? Dizem, nós somos todos irmãos, vamos nos unir e assim por diante. Antes, eles tinham um motivo em comum, a saber, o inimigo, comunismo e o ateísmo. Agora, a coisa lhes caiu no colo. O que agora? Agora, uma casa comum com os ateístas e comunistas, do quais todos têm lugar. Vocês conseguem compreender isso? A estratégia geral é assim que tem que ser nesses últimos dias. E o profeta Daniel deixou isso bem claro quando ele viu a estátua, ouro, prata, cobre e depois os 10 dedos. O que havia ali? Ferro misturado com barro. Mas vocês não podem misturar ferro com barro. Vocês podem colá-los, misturá-los, mas não podem misturá-los completamente. E aí vocês podem ler no profeta Daniel como essas coisas foram preditas, que as coisas se uniriam e que o reino seria em parte forte e em parte frágil. Isso que significa essas duas coisas, ferro e barro, como nos é dito no profeta Daniel. Agora já temos. Lá tudo está frágil, tudo está desmoronando, nada mais funciona. E aqui tudo é forte. Existe essa bela união, uma grande casa. E quem é o chefe nessa grande casa? Sobre isso não há dúvida alguma. O anticristo é que vai dominar tudo. E Cristo chamará a sua congregação, a preparará, a selará, e antes que a grande catástrofe se abata sobre a humanidade, ele retornará para nos levar para a sua glória. Sim, nós vivemos em tempos sérios, tempos turbulentos, mas também um tempo belo. Nós vemos, a divisão acabou, nosso país será a locomotiva, nós, em todos os lugares nós poderemos pagar, e o que acontece então? Quando nosso povo não puder mais participar porque será demais, ou nossos cofres também ficarem vazios e faltar pão em todos os lugares, ainda não é noite todo dia. Ainda virá algumas coisas sobre a humanidade. Enquanto estivermos aqui, podemos sentir isso aqui e ali. Mas uma coisa é certa, uma coisa é certa. Nós vivemos muito perto do retorno de nosso Senhor. E nós não tememos, pelo contrário, apenas dizemos, Senhor, faz com que todas as coisas cheguem ao fim o mais rápido possível e tira-nos desse vale de lamentações para a Tua glória. Para alguns que não estão familiarizados com esses conceitos, especialmente do Apocalipse e do profeta Daniel, não se preocupem. Em breve, tudo ficará muito claro. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Ele nos mostra como as coisas são. Sim, a descrição é tão clara, tão nítida, que nem mesmo um tolo pode se enganar. Que nós, que nesses dias fomos dignificados de ouvir a palavra profética, que nós possamos, com o temor de Deus, receber todas as palavras em nós para que sejam esclarecidas pelo Espírito Santo, de modo que sejamos atravessados pela natureza e vida divina e possamos nos tornar uma parte da história divina da salvação em nossos dias. Não apenas como pessoas informadas, como espectadores, mas como pessoas que estão diretamente ligadas àquilo que Deus faz no seu reino, na terra, e tem parte nisso. Que Deus possa fazer de todos nós tais pessoas pela graça. Amém. Fiel Senhor, nós te agradecemos de coração por esse tempo de graça e por essa mensagem da graça que nos foi concedida ao Senhor, por não nos teres esquecido, mas por teres misericórdia de nós, por nos teres acolhido ao Senhor. Senhor, nunca poderemos louvar o teu nome suficiente por isso e oferecer-te a honra e a gratidão, ó Senhor. Mas, Senhor, aceita a adoração, aceita o louvor e a gratidão, aleluia, do fundo de nossos corações, ó Deus. Prepara-nos, ó Senhor, para a tua aparição, para que sejamos vigilantes, para que sejamos orantes, ó Senhor. Quando tu vieres, ó Senhor, que possamos levantar nossas cabeças e possamos saber que nossa redenção está próxima. Fica conosco, Senhor. Eu te peço, abençoe a todos que vieram, nossos irmãos e irmãs de perto e de longe, Senhor. Fica com todos e abençoa a todos, mesmo agora, Senhor, ao encerrarmos estas reuniões, Senhor. Acompanha-os no caminho de volta para casa, Senhor, e abençoa o lugar onde Tu os colocaste. E faze com que cada um seja uma bênção, Senhor, um testemunho, Senhor. Concedo por Tua graça, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.